Você está ouvindo o programa Causa Operária.
A greve é um direito de todos. A empresa está inflexível nas negociações do acordo coletivo de trabalho, insiste em demitir e retirar os direitos da categoria, né? Isso aqui é extremamente importante, né? Essa postura coloca em risco todo o sistema elétrico brasileiro, pois os trabalhadores são altamente capacitados e essenciais para a operação da Eletrobras. Realmente, né, são pessoas aí, são engenheiros, são pessoas formadas, são pessoas ligadas ao setor elétrico de muito tempo, né? Então, essas pessoas que estão paradas nesse momento causa então o risco de uma pane no sistema elétrico brasileiro, né? O que não devemos ser contrário, claro, se acaso chegar nesse limite, é importante isso daí, para que a greve tenha mais força, para que os trabalhadores tenham mais força na hora então de pedir as negociações, de fazer as suas negociações, enfim. E é, inclusive, como eu disse para vocês, que não deve faltar é a reestatização da Eletrobras no país, vendida no governo criminoso de Bolsonaro, né? Um governo entreguista aí, que entregou a maior empresa de energia da América Latina para o capital privado, para empresas aí internacionais. Bom, vamos voltar aqui então, companheiros, na questão da PL da gravidez aí, que equivale os deputados aí, né, aprovaram com urgência, né, o projeto de lei 1904 de 2024, de autoria do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL. Essa galera do PL aí é totalmente maluca, né? Contra o pessoal aí, eles são contra o aborto, né? Na cabeça deles aí tudo é meio que a mesma coisa, o pessoal, sei lá, o pessoal é meio maluco, né? Mas enfim, então eles equiparam aqui o aborto de gestações acima de 26 semanas, de 22 semanas, ao homicídio, né? Então, nesse sentido, o procedimento seria proibido, mesmo em caso previsto no Código Penal, que é o caso aí de feto acefálico, né, essas coisas todas aí, e também decorrente de estupro, né? Nesse caso aqui, mesmo que a pessoa fosse estuprada, ela teria então que ter o filho, porque senão ela pode pegar prisão aí, como o cara que fez o estupro, né? Então, o cara que estuprou, ele seria preso pelo estupro, e ela seria presa porque tirou aquele fruto, né, fruto do estupro, né? E ela seria presa justamente aí com a mesma quantidade de anos de cadeia que o cara que fez o estupro. É uma coisa de louco isso daqui, né? Tá a todo vapor isso daqui. A gente sabe que a extrema-direita, ela dá essas pautas aí para que coloque o governo, emparede o governo, né? Emparedar o governo. Hoje, eu vi nas redes sociais aí várias pessoas da extrema-direita, direitistas aí, falando para Janja, né, que é a esposa do presidente Lula, se pronunciar sobre o tema, né? Olha bem, o pessoal que, quando ela se pronuncia sobre alguma coisa, eles ficam indignados, falam que ela não pode se pronunciar a respeito das coisas relacionadas ao governo. Mas quando ela não se pronuncia, eles pedem para que ela se pronuncie, né? Já é uma tentativa aí de fazer uma campanha, né, contra o governo, chamar o governo de assassino, isso e aquilo, tudo que a gente sabe que esse pessoal faz. Então tá aí essa pauta aí, é uma pauta moral, uma pauta de direito das mulheres, né? As mulheres têm o direito, o corpo é delas, ninguém tem que se meter no que ela tem que fazer com o corpo dela, se ela quer ou se ela não quer, isso é um problema só dela, né? Então, esse projeto segue aí adiante nessa tentativa de criminalizar, então, a mulher que é vítima do estupro, que faz o aborto, equiparar, então, ao cara que fez o estupro, né? É uma coisa louca, né? Mas a gente tem que ficar atento, porque essa galera trabalha aí a mil por hora, né? Então, a Luara Molinari, coordenadora da ONG Nem Presa, Nem Morta, ressaltou à Folha de São Paulo que as meninas serão as mais afetadas pelo projeto. No caso de meninas e adolescentes, tem uma demora em identificar abuso e gravidez. Mulheres vítimas de violência têm que lidar com o trauma e a dificuldade de sair daquela situação, afirmou a Laura Molinari, então, coordenadora da ONG Nem Presa Nem Morta, né? Então, segundo o Brasil de Fato, um dia depois da aprovação de urgência, na quinta-feira, no dia 13, foi ontem, foram registrados então protestos em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Manaus, Recife contra o PL, né? Isso é importante também, nosso coletivo também vai estar participando de todas essas atividades, participando também desses protestos aí contra essa criminalização aí do aborto, que pode levar à morte de milhares de mulheres, como já vem acontecendo, né? Como é dito, né? O aborto já acontece, né? O problema aí é que as pessoas que têm dinheiro, elas conseguem ir em clínicas, né? Em clínicas aí caríssimas, né? Fazer o aborto aí às escondidas, enquanto as mulheres pobres aí ficam na mão aí de verdadeiros açougueiros, levando, inclusive, podendo levar à morte dessas companheiras aí em todos os casos. Bom, segue aqui então, vamos seguir a luta, não podemos abaixar a cabeça para essa extrema-direita, e também o governo aí deve ser direto e reto ao fazer o informe sobre essa questão. Não deve também, acredito que não deva ficar em cima do muro, nem ficar fazendo demagogia com o tema. Eu acho que o importante aqui é abrir o livro, porque isso aqui é de interesse de todas as mulheres do país, que é praticamente aí a metade da população do país. Então, abre o jogo, companheiro Lula, converse aí, mostre a realidade, mostre a verdade para a população e principalmente aí para as mulheres que, com certeza, sabendo da situação, entendendo a questão, estarão diretamente aí ao lado do governo federal. Opa. Bom, seguindo aqui então, companheiros, eu queria que a produção colocasse para a gente então, nós tivemos um ato em defesa da Palestina no último final de semana, e nós tivemos aí então uma atividade importante, claro, né? Mas a atividade não é bem convocada, uma atividade que foi fraca. Opa. Os companheiros estão ali num local um pouco ruim para fazer atividade e tal, né? O som também não está muito legal, mas eu queria que a produção colocasse para a gente aí o primeiro vídeo, que é a fala do nosso companheiro João Jorge Pimenta, nesse ato, falando aí em defesa da resistência armada palestina. Produção, você consegue colocar o videozinho para a gente ver? É o primeiro vídeo que eu mandei para vocês, é um vídeo que está no YouTube. Isso aí, vamos ver se a produção coloca aqui para a gente. A gente já vai destrinchar aqui então a palavra do nosso companheiro João Jorge Pimenta. Isso aí, maravilha.
Boa tarde, companheiros. Queria saudar todos os presentes, todas as organizações que estão aqui. Companheiros, tem sido 8 meses de muita luta aqui desde a operação do 7 de outubro. E queria falar para vocês que, apesar de ser muito triste o que está acontecendo em relação ao genocídio, ao ataque cruel de Israel contra os civis, nós temos aqui que ver em 8 meses os companheiros da resistência, e eu não falo só do Hamas, mas da Frente Popular, da Jihad, de todos os grupos que estão na linha de frente enfrentando o exército sionista, eles mostraram uma coisa muito importante. Eles mostraram que Israel não é todo poderoso na faixa de Gaza, na Cisjordânia e na Palestina de conjunto. Eles mostraram que os palestinos têm e vão lutar, seja de armas na mão, se manifestando, e que isso tem um apoio internacional. Eles deram uma verdadeira lição de internacionalismo. Os trabalhadores do mundo inteiro mostraram ser solidários com a causa palestina. Companheiros, queria colocar também uma coisa que é essencial para a nossa situação atual. Nós estamos vendo que o exército de Israel está tendo dificuldade na luta contra a resistência e que eles foram, pela primeira vez em muito tempo, forçados a negociar com a resistência. E a resistência colocou exigências bem claras: um cessar-fogo por tempo indeterminado, permitir o ingresso de ajuda humanitária e de ajuda para reconstruir a faixa de Gaza. E aí nós vemos a face fascista do Estado de Israel. Eles não querem concordar com o cessar-fogo. Eles não querem admitir que eles estão sendo derrotados pela vontade, pela força revolucionária do povo palestino. Companheiros, nós, em nome do Partido da Causa Operária, eu queria expressar nossa mais profunda solidariedade com todos aqueles que lutam e principalmente os que estão de armas na mão na Palestina. Queria expressar nossa solidariedade aos companheiros do Iêmen, ao Hezbollah, que estão todos lutando, cada um na sua frente, para ajudar a derrotar o inimigo sionista. Por último, companheiros, queria falar que, independentemente do que aconteça, os companheiros da Palestina e os trabalhadores de todo o mundo vão vencer essa luta. Muito obrigado e até a vitória!
Bom, maravilha, isso aí então. É, muito obrigado e até a vitória. Aí a fala do nosso companheiro João Jorge, no ato então que aconteceu essa semana, um ato aí de extrema importância, mais um ato em defesa da Palestina, né? Gostaria de recordar aqui então os companheiros que no dia 30 de junho o ato nacional acontece, então a concentração a partir das 9 horas na Praça Oswaldo Cruz em São Paulo, com caminhada aí pela Avenida Paulista, onde estarão companheiros do Brasil inteiro. Inclusive, eu estou vendo aqui agora, nesse momento, que os comitês aí de luta, os comitês de luta, da onde que estão vindo os comitês de luta? Os comitês de luta, opa, perdi aqui, ó. Os comitês de luta estão vindo, os comitês de luta do Recife, se eu não estou enganado, pessoal do Norte, todo vai vir para participar da atividade. Deixa eu só ver se eu acho aqui, agora eu fiquei indignado aqui com a informação que estava na minha mão e desapareceu. Bom, Comitê Palestina do Pernambuco, é isso mesmo, o Comitê de Luta da Palestina Pernambuco estará no ato nacional do dia 30 de junho, então não deixe de participar e não deixe de contribuir dessa grande atividade que o PCO e os comitês de luta estão organizando em todo o país. Bom, é isso, companheiros, vamos mudar nosso tema aqui um pouquinho, que já está aqui junto com a gente o nosso companheiro Rony Silva de Azevedo, diretamente do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Rony, tudo bem, companheiro?
Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos os companheiros aí, ouvintes da Rádio Causa Operária.
Maravilha, então o companheiro Rony está aqui hoje para a gente para passar um balanço aqui da situação, como que está a situação no Rio Grande do Sul, né? Nosso companheiro que está lá diretamente. Qual que é a cidade que você está mesmo, Rony? Repete para o nosso público aí.
É Sapucaia do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, dá uns 27 quilômetros até Porto Alegre, mais ou menos.
Maravilha, então o Rony...
São Leopoldo, que é a cidade mais conhecida.
Ah, legal. Então tá aí o companheiro Rony, diretamente aí da região metropolitana do Rio Grande do Sul, para passar um balanço pra gente da situação. Rony, o programa é seu aí, fala pra gente o que tá rolando, o que tá acontecendo, e se tiver alguma informação, alguma denúncia, fica à vontade, o tempo é seu. Vai lá, companheiro.
Em primeiro lugar, sobre o ato da Palestina, que eu vi o companheiro falando, nós estamos nos organizando aqui também. Inclusive já entrei em contato com empresas de ônibus e também entrando em contato com o pessoal, e nós queremos levar o maior número de pessoas que a gente puder conseguir aglutinar.
Nós temos conversado. Maravilha, então tá aqui em primeira mão. Em primeira mão aqui o companheiro Rony já falando pra gente que o pessoal do Rio Grande do Sul já tá em busca aí da caravana que vai sair do Rio Grande do Sul. Então, companheiros, ó, vejam bem, todos estão acompanhando nosso programa aí, que é do Sul, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. O companheiro Rony está aqui já falando para vocês que nós teremos, então, caravana também para o Ato Nacional em Defesa da Palestina no dia 30 do Rio Grande do Sul. Certo, Rony?
Certo. Porque é fundamental, Adriano, que a gente, que a esquerda compreenda que as políticas neoliberais e o sionismo, ele andam de mão dada. E o ato contra a Palestina é fundamental para que a esquerda mostre a cara e conquiste a sociedade. É preciso disputar a sociedade, coisa que a esquerda não tem feito nos últimos anos. Então, esse ato em favor da Palestina contra o Estado sionista de Israel é fundamental para o nosso crescimento como esquerda. E fundamental é porque contra as políticas neoliberais, que andam de mão dada com o sionismo. Aqui no nosso estado, Nós temos agora previsão para fortes chuvas na semana que vem e com possibilidade catastróficas de novo. Estão sendo alertados de novo porque a questão é calamitosa. Né? Agora as águas estão baixando, né? As águas já em grande parte baixaram, a não ser a questão das ilhas ali de Porto Alegre, as ilhas do Guaíba. Mas assim, ó, o pessoal está voltando por conta própria. Não tem nada, não tem recebido apoio nenhum do governo do estado, sabe? Os colégios também continuam fechados, muitos professores também foram atingidos, não tem condição de retorno. E o governo do estado, as prefeituras, elas estão praticamente socando a goela abaixo dos profissionais de educação para que eles retornem às aulas. Muitos deles sem condição alguma. Né? O que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul é um verdadeiro absurdo. Um caos na saúde pública é estrondoso. Oh. Ah, teu microfone está desligado.
Opa, desculpa, eu tava falando aqui para mim mesmo. Mas vamos lá, agora eu vou falar com o Rony aqui, com os nossos ouvintes. Companheiros, é o seguinte, então quando tava acontecendo, quando aconteceu, né, o desastre e a situação, que a gente sabe que tem nome, tem culpado, tem nome e sobrenome esse desastre aí, né? Então, eu ouvi toda uma comoção em relação a isso, a situação no país inteiro, né? A gente viu vários e vários caminhões aí de ajuda humanitária, pessoas arrecadando aqui, arrecadando ali. A gente viu que a situação era nesse sentido, né? Mas a gente vai ver um problema que ele vai acontecer o seguinte: quando passar toda essa situação, né, o que vai sobrar, né? O que vai ficar, né? Quem que vai se responsabilizar e quem que vai ajudar os companheiros que depois que o estardalhaço passa, o Rony, aí que fica, que vem o que tem que se resolver, né? Aí que tá o problema, né? Eu queria saber como você vê essa situação do pós, né? Teve esse estardalhaço, teve toda essa preocupação, mas agora a gente tem que saber como vai proceder, o que vai acontecer. Eu queria que você passasse pra gente uma ideia, o que você pensa sobre isso também.
Ah, você sabe que o prejuízo sempre fica com os atingidos e com a classe trabalhadora em geral. Né? O governo do estado aqui lança um tal de projeto de reconstrução do Rio Grande, que na verdade não é uma reconstrução, é um projeto de doação para grandes empresas. Não fala nada em habitação popular, e não fala nada de resgate, de compra dos produtos que as pessoas levaram anos para poder conseguir adquirir, sabe? Isso não existe. Nós temos hoje aqui, que nós mandamos confeccionar, e vamos mandar confeccionar mais ainda. Nós confeccionamos 30 mil panfletos que chegam hoje, nós vamos fazer a distribuição. Nós vamos mandar 7 mil para Pelotas, né? E o resto vai ficar para a gente distribuir e fazer um trabalho aqui em Porto Alegre e região metropolitana. Então, nesse sentido, nós temos se movimentado muito para conseguir. Acho que esse material também ele se atrasou um pouco, em vista de que muitas gráficas também foram atingidas e o pessoal perdeu muito maquinário. Esse panfleto, por exemplo, que a gente conseguiu, o pessoal estava fazendo em casa, porque a empresa tinha sido atingida e as máquinas não conseguiram fazer a limpeza das máquinas a tempo. A situação aqui do pessoal que está voltando agora a trabalhar também, as empresas também, uma coisa que eu faço uma crítica à CUT, a Central Única dos Trabalhadores aqui, que as empresas elas simplesmente botaram um cabresto no pessoal, porque queria que esse pessoal que fosse trabalhar suprisse a necessidade dos ausentes. Né? Muitas demissões aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, por causa das pessoas que foram atingidas, que não conseguiram chegar ao trabalho, muitos estavam em abrigo, e teve muitas demissões em massa. E nós não tivemos nada da CUT, um sentido que pudesse barrar essas atitudes que as empresas tomaram.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.